The Beatles foi uma banda britânica de rock formada em Liverpool, cidade do noroeste da Inglaterra, em 1960 por quatro integrantes: John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney e George Harrison. O lendário álbum The Beatles, também conhecido como Álbum Branco, é o décimo álbum de estúdio da banda, lançado em 22 de novembro de 1968. Um álbum duplo com uma capa branca com apenas o nome da banda em alto relevo. Neste álbum eu destaco a canção Helter Skelter, que significa algo como confusão, considerado um precedente do hard rock e se tornou terrivelmente famosa. A banda The Beatles ficou conhecida em todo o mundo e influenciou toda uma geração, movimento que a imprensa britânica chamou de Beatlemania. De agosto de 1969. A atriz Sharon Tate estava prestes a conceber o seu primeiro filho, fruto do casamento com Roman Polanski, um notório diretor de cinema. Em uma noite normal, Tate jantou no El Coyote Café, em Los Angeles, com seus amigos. Ao saírem do restaurante, voltaram para a casa da atriz em Bel Air. No início da madrugada do dia 9, um grupo sorrateiramente chegou à mansão. Cortou os fios de telefone e pulou o portão. Steven Parent foi até a mansão para vender um rádio relógio ao caseiro. Quando estava de saída, cruzou com o bando. Levou um tiro por estar no lugar errado e na hora errada. A seguir, os assassinos entraram pelos fundos e renderam os quatro ocupantes. A atriz e os amigos foram surpreendidos com a presença de um homem e três mulheres. O silêncio da madrugada foi substituído por gritos de desespero. Sharon Tate, com 8 meses de gravidez, e seus amigos foram brutalmente assassinados por Tex Watson, Susan Atkins, Linda Kasabian e Patricia Krenwinkel, membros da brutal família de um homem chamado Charles Manson. Quando a empregada chegou na manhã seguinte, encontrou o casal de amigos Abigail Folger, herdeira de um império de café, e o escritor polonês Wojciech Frykowski, caídos junto à piscina. Abigail estava com um vestido encharcado de sangue. Frykowski, amigo de Polanski, tinha levado 2 tiros na cabeça e 51 facadas. Na sala, o ambiente estava ainda mais macabro. Com uma toalha cobrindo a cabeça, jazia um dos mais prestigiados cabeleireiros da capital do cinema, Jay Sebring. Uma corda enrolada em seu pescoço passava por uma viga no teto e enforcava na outra ponta Sharon Tate. Na manhã seguinte, Rollywood estava em pânico. Os estoques de armas das lojas se esgotaram. Todos os seguranças à disposição arranjaram emprego. Sem uma pista concreta e com uma certa incompetência da polícia de Los Angeles, os boatos começaram a surgir. Alguns falavam em acerto de contas entre traficantes, outros num ritual de sexo e satanismo com final trágico.
Thank you.
Noite de 10 de agosto de 1969. Frank Struder, de 15 anos de idade, ficou preocupado ao chegar em casa, pois seus pais não atenderam à porta. Sua irmã mais velha, Suzanne, com seu namorado, foi de encontro ao garoto. O trio achou muito estranho pelo fato do barco do pai de Suzanne, Frank, estar estacionado na rua e não na garagem. Ao entrarem na casa, precisamente na cozinha, se depararam com os dizeres Helter Skelter com erro de ortografia escrito na geladeira, com o que se parecia ser sangue. Na sala de estar, encontraram o executivo Lino LaBianca amarrado, amordaçado e esfaqueado. Rosemary, a mãe do casal, também foi encontrada morta a facadas em um dos quartos da casa. Nesse dia, Charles Manson foi pessoalmente até a casa dos LaBianca. Saiu após amarrar o casal e chamou membros da família para terminar o serviço. Rosemary LaBianca foi esfaqueada 41 vezes na própria cama. Leno LaBianca teve ainda um garfo enfiado em sua barriga. No final daquele mês de agosto, seguidores de Manson assassinaram mais um homem, Donald Shee, capataz da fazenda Spahn. Charles Manson nasceu em Cincinnati, Ohio, em 12 de novembro de 1934, quando sua mãe tinha apenas 16 anos de idade. Seu pai biológico era ausente e nunca fez parte de sua vida, mas sua mãe se casou com outro homem pouco antes de seu nascimento, e dele, Charles adotou o nome Manson. Quando Charles tinha apenas 4 anos de idade, sua mãe cometeu um assalto à mão armada e acabou sendo presa. Eles se reencontraram 5 anos depois, quando Kathleen Maddox foi liberada, mas a vida bandida de Charles já havia começado. Com apenas 9 anos de idade, matava aula e cometia pequenos roubos. Como resultado de seu comportamento, Charles acabou passando grande parte de sua infância em reformatórios e outras instalações para garotos delinquentes. Durante todo o tempo, cometia pequenos crimes, que acabaram se transformando em crimes federais, como o transporte de carros roubados através das ferrovias estaduais. Em 1956, Charles recebeu sua primeira sentença de prisão adulta. E pelos 11 anos seguintes, ele estaria dentro e fora da prisão. Em 1967, Charles Manson, com 32 anos de idade, foi liberado da prisão mais uma vez. Ele então partiu para São Francisco e rapidamente encontrou um lar no movimento contracultural de lá. Supostamente obcecado em ser o centro das atenções, Charles tornou-se uma espécie de guru espiritual e construiu seguidores no distrito da cidade, cheio de hippies, onde já estava em andamento o chamado Verão do Amor. A maioria dos seguidores que ele reuniu eram jovens vulneráveis que procuravam um sentimento de pertencimento, e foi exatamente isso que ele lhes deu. A família Manson, como Charles e seus seguidores acabaram se chamando, viajou pela costa oeste antes de criar uma base no Spahn Ranch, em Los Angeles, no ano de 1968. Foi onde se estabeleceram. Ouviam os ensinamentos espirituais de Charles, usavam drogas e tentavam se aproximar dos magnatas da indústria musical, que Charles esperava que os ajudassem a crescer como músico. A essa altura, a família já era um grande aglomerado com dezenas de jovens, alguns com passagens na polícia. Cada criança que nascia era separada da mãe para não criar raízes. Documentos de identidade eram destruídos e todos obrigados a trocar seus nomes. Ninguém podia comer antes de Charles. Os homens eram servidos primeiro, depois os cães e por fim as mulheres. Todos adoravam Manson. Havia muito carinho e apoio, e eles eram tudo um para o outro. Manson era brincalhão, e então as coisas mudaram. Manson tentou se tornar um músico pop em Los Angeles, mas quando o produtor Terry Melcher não conseguiu ajudá-lo, decidiu iniciar uma guerra racial. Charles Manson costumava falar com os membros de sua família sobre Helter Skelter, uma guerra apocalíptica decorrente de tensões raciais entre negros e brancos. Essa visão envolveu referência à música dos Beatles e ao livro do Apocalipse do Novo Testamento. Em 25 de julho de 1969, Bob Beausoleil, Susan Atkins e Mary Brunner, três jovens seguidores de Manson, esta última mãe de um filho dele, fizeram uma visita a Gary Hyman. Gary, uma figura hippie, foi um ativista político, devoto budista, músico, professor de piano e aparentemente um traficante de drogas. A visita tinha sido feita porque Gary havia lhes vendido uma mescalina de baixa qualidade e eles queriam dinheiro de volta. Charles Manson apareceu na casa com mais um seguidor, Bruce Davis. Este empunhando uma espada, faz um corte no rosto até a orelha esquerda de Gary. Depois disso, Manson e Davis partiram em um dos carros de Gary, deixando-o com os outros na casa, enquanto Susan e Mary davam pontos na orelha do músico com fio dental. Tudo terminou em 27 de julho, quando, por ordens de Manson, Bob assassinou Gary com duas facadas no peito, enquanto Susan e Mary cobriam o rosto do músico com travesseiros. Eles escreveram "porco político" na parede da casa, com o sangue da vítima, e deixaram a impressão de uma pata de uma pantera na parede, para fazer crer que o crime tivesse sido cometido pelos panteras negras. Gary Hyman agonizou até morrer com seu terço budista na mão. Após os crimes, Manson e sua família partiram para o deserto em busca do poço sem fundo. A crença era a seguinte: como no Apocalipse havia quatro anjos, os Beatles, os quais se juntariam ao quinto, o Manson. Juntos iniciariam a Helter Skelter, uma guerra civil onde brancos e negros se matariam. Enquanto isso, Charles e sua turma esperariam no chamado poço sem fundo. Quando tudo terminasse, eles sairiam do poço para herdarem a terra. Ironicamente, Manson e sua família foram presos não por suspeita dos assassinatos, mas simplesmente por acreditarem que haviam vandalizado uma parte do Death Valley National Park, enquanto estavam escondidos no deserto de Mojave. Em 1969, o xerife do condado os levou sob custódia, sem perceber que estavam envolvidos nos hediondos assassinatos. Mas foi através da confissão de Susan Atkins, mantida em detenção por suspeita de assassinar Gary Hyman, que levou os detetives a perceberem que Manson e seus seguidores estavam envolvidos. Várias motivações foram examinadas durante o curso do julgamento, O mais viável era que o ego patológico de Manson, a insanidade e a crença no Armagedon foram influências que o levou a deixar um rastro de destruição. Dizem que suas visões proféticas incluíam a crença de que uma guerra racial resultaria em uma vitória negra, e Manson, juntamente com a família, orientariam a comunidade, pois não teriam experiência para administrar o planeta. Como Manson e a família seriam os beneficiários da guerra racial, ele disse a seus seguidores que tinham que ajudar a iniciá-la. Segundo a testemunha de defesa e assassina Van Houten, essa foi a principal razão pela qual eles assassinaram os LaBiancas. Susa Atkins admitiu para colegas de cela que queria ter cortado o bebê ainda não nascido de Tate, mas não tinha tempo. Ela também revelou que outros atos macabros deveriam ser cometidos contra as vítimas e que existia uma lista com outras estrelas de alto nível de Hollywood para serem mortas e mutiladas. Entre eles estavam a atriz Elizabeth Taylor e o marido Richard Burton, o cantor e ator produtor Frank Sinatra, o ator Steve McQueen e o cantor e ator galês Tom Jones. Quando questionado o motivo de matar celebridades, Atkins respondeu que a família Manson queria cometer assassinatos que chocariam o mundo. O julgamento começou em junho de 1970, com Ronald Hills nomeado advogado de Manson e Van Houten. Hills logo deixou Manson como cliente porque sentia que poderia convencer o júri de que Van Houten havia sido influenciada pelo líder da família. Esta decisão pode ter lhe custado a vida. No final daquele ano, Hills foi acampar e desapareceu. Seu corpo em decomposição foi encontrado vários meses depois. Pensa-se que ele foi vítima de um assassinato de retaliação por membros da família Manson. Durante o julgamento, Manson lançou um álbum intitulado Lie, em um esforço para arrecadar dinheiro para sua defesa. Ele se divertiu com a atenção da mídia e, durante os processos judiciais, apareceu com um X esculpido na testa. O X foi gradualmente modificado até se transformar em uma suástica. Durante o julgamento, os assassinos frequentemente riam e trocavam caretas com Manson, não demonstrando remorso por seus crimes. Em 25 de janeiro de 1971, Manson foi condenado por assassinato em primeiro grau por dirigir as mortes das vítimas do caso Tate e LaBianca. Ele foi condenado à morte, mas este foi automaticamente mudado para a prisão perpétua, após a Suprema Corte da Califórnia invalidar todas as sentenças de morte anteriores a 1972. Manson passou as próximas 4 décadas atrás das grades. Linda Kasabian recebeu imunidade por sua parte como testemunha principal. Susan Atkins foi condenada à morte, mas sua sentença foi posteriormente comutada para a vida na prisão. Ela foi encarcerada de 1969 até sua morte, em 2009. Van Houten, 30 anos depois, durante uma audiência do Conselho de Liberdade Condicional, disse que estava horrorizada com o que havia feito naquela noite e queria desesperadamente se redimir. Foi-lhe negada a liberdade condicional em 2006 e novamente em 2010. Os mais fiéis seguidores de Charles Manson renegaram o líder e se converteram a igrejas evangélicas. Os crimes que eles cometeram continuam sendo lembrados em livros, músicas, filmes e programas de TV. Charles Manson morreu de causas naturais às 20 horas e 13 minutos no domingo, 19 de novembro de 2017, em um hospital do condado de Kern. Eu sou o Evandro Pinheiro e este foi o podcast Averiguei o Mistério. Críticas, sugestões, elogios, enviem para o e-mail averigueiomistério@gmail.com. Acompanhem o podcast nas redes sociais, Twitter AveriguaiOM e o @Evandro_Boss. Curtam a página facebook.com/AveriguaiOMistério, Instagram @AveriguaiOMistério. Um olá para Yuri Lofbrok, parente do Ragnar. Obrigado por ouvir e até o próximo mistério.